Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify que te traz assuntos do noticiário. Tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. O assunto pode ser política, pode ser economia, pode ser noticiário internacional, mas a gente traz especialistas para descomplicar. E o episódio de hoje vai falar sobre um personagem do cenário mundial, Mikhail Gorbachev, que morreu no final do mês de agosto, aos 91 anos, na terça-feira, dia 30 de agosto. Nas palavras do presidente Vladimir Putin, ele teve um grande impacto na história do mundo. Eu chamei um convidado para nos ajudar a descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o episódio propriamente dito, você que é habituê deste podcast já sabe. Não esquece de deixar as estrelinhas, a classificação. Nós chegamos, superamos a marca de 1.400 avaliações positivas. Que alegria, muito obrigada. Muito obrigada a você que acompanha o podcast. Ah, se não deu as estrelinhas ainda, vai lá, entra no Spotify, deixa a tua classificação, porque quando a plataforma recebe essa nota, entre aspas, ela entende o conteúdo como importante, como relevante. E isso faz o conteúdo chegar em mais gente. Esse é o nosso propósito no Descomplica. Chegar em mais gente para fazer toda e qualquer pessoa entender todo e qualquer assunto. Vai lá, deixa a tua nota e compartilha os episódios para que mais gente acesse o conteúdo aqui conosco. O episódio de hoje vai falar sobre um líder político que ganhou repercussão mundial. A gente está falando de Mikhail Gorbachev, que morreu, eu não sei em que momento você está ouvindo o podcast, mas morreu na terça-feira, dia 30 de agosto, aos 91 anos. E ele teve um papel fundamental no que a gente pode chamar, né, de uma forma leiga, rasa, de reabertura da Rússia. Um papel nesse conflito que, né, começa lá com a União Soviética e depois tem o desdobramento das repúblicas e isso vai também desenhando uma nova ordem global, sua perspectiva política, econômica. Mas eu não vou ficar falando muito não, não vou enrolar porque eu chamei um convidado, ele está chegando para nos ajudar a descomplicar. E para nos ajudar a descomplicar, eu que não sou boba nem nada, chamei o nosso sócio do podcast. É sócio sem participação nos lucros, né, Rodrigo Lopes? Tudo bem?
Oi, Kelly, tudo bem? Olha só, vamos falar de Gorbachev, Mikhail Gorbachev, que morreu na terça-feira, dia 30, né? A gente nunca sabe quando o pessoal ouve o podcast.
É, pode estar ouvindo em 2040. A gente está gravando no final de agosto de 2022. Porque a pessoa busca depois no Spotify, né? Botou, quero entender sobre Guerra Fria. Quero entender sobre Rússia. Então, aliás, a gente está devendo um episódio só sobre Rússia.
Só sobre,
né?
Rússia e só sobre Vladimir Putin. É. Mas o Gorbachev atropelou, né, os fatos. Vamos começar pelo começo.
Quem foi este personagem? Porque, claro, o que motiva a gente a fazer o podcast é realmente a morte. Ele tinha 91 anos, mas para quem era novinho naquela época, no caso eu, né, Rodrigo, mas para quem é novinho ainda hoje, talvez não tenha familiaridade com a importância histórica, sob ponto de vista político, internacional, econômico também, quem foi Mikhail Gorbachev?
Kelly, a gente começa no contexto da Guerra Fria, né? Uhum. O que foi a Guerra Fria? Foi a disputa geopolítica e econômica entre as duas grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, de um lado, e a União Soviética, de outro. Entre 1945 e 1991, o mundo viveu essa bipolaridade, dois polos de poder disputando a influência no mundo. Em 1991, eu falo 45 porque terminou a Segunda Guerra Mundial, e aí 91 porque cai o Império Soviético. O Império Soviético começa em 1917 com a Revolução Russa.
Uhum.
O primeiro líder soviético foi o líder da Revolução, o Vladimir Lenin. Ele governou até 1924. Depois vem outro poderosíssimo líder soviético, que foi Joseph Stalin, uma das grandes personalidades do século XX, que governou entre 1924 e 1953, os anos da Segunda Guerra Mundial. Ele que, aos poucos, foi se consolidando como um ditador comunista, um ditador de esquerda e o líder da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. A gente tem que lembrar que, enquanto os aliados avançavam pelo fronte oeste, rumo à Alemanha nazista, os soviéticos vinham a partir do leste em direção à Alemanha. E não foram os aliados que chegaram primeiro na Alemanha. Quem chegou primeiro a Berlim foram as tropas soviéticas, foram as tropas do Stalin. Inclusive, tem uma imagem muito famosa do soldado, de um soldado soviético com uma bandeira no Reichstag, que é o parlamento alemão lá em Berlim. Então, as tropas soviéticas chegam primeiro a Berlim, tanto que tem toda aquela divisão depois da Alemanha, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E Berlim também dividida entre quatro áreas de influência. Três do lado oeste, das potências Estados Unidos, França e Reino Unido, e um grande lado comunista, que era a Alemanha Oriental, sob comando da União Soviética. Essa é uma parte da história. Depois do Stalin, vem o Nikita Khrushchev, entre 53 e 64. Depois do Khrushchev, Brezhnev, entre 64 e 82. Depois, Yuri Andropov, entre 82 e 84, um período curto, e por fim, antes do Gorbachev, Konstantin Chernenko, entre 84 e 85. Então, o Gorbachev assume em 1985, sendo, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sétimo e último líder da União Soviética. E ele começa a implantar algumas reformas, esse líder chamado Gorbachev. Duas delas a gente aprende na escola. Perestroika e Glasnost. Perestroika, a reestruturação econômica, e Glasnost, a reestruturação política e transparência, abertura política, né? Isso vai levando aos poucos ao colapso do sistema soviético.
Ô, Rodrigo, uma dúvida que eu tenho é, você mostrou aí, né, vem vindo esses políticos, esses chefes, esses governantes. Quando o Gorbachev chega, já é para promover essa abertura? Já é alguém que vai promover, já se sabe, já se espera que é alguém que vai promover esse tipo de mudança? Porque é algo muito radical. A gente falava sobre isso no programa na rádio, né, no Timeline, programa que eu faço junto com o Rodrigo agora de manhã nas séries do Potter. Mas já se esperava que chegaria um líder mais propenso a isso e não um ortodoxo, entre aspas, né, mais vinculado àquele comunismo raiz?
Não, não se esperava, não. Tanto que até hoje muita gente vê ele como um reformista e outros como um traidor dentro da Rússia atual. Ele é um produto do Império Soviético, de certa forma. Ele nasceu em 1931 no sul da Rússia e ele é de uma família de lavradores, pilotava colheitadeiras lá na adolescência, sempre construiu a carreira política num viés de organização camponesa, organização no campo. Muito jovem, lá em 1970, ele chegou a ser um dos líderes mais jovens regionais do Partido Comunista Soviético. Só que no governo do Brezhnev, isso aí já estamos falando de 64 a 82, então ali final dos anos 70, a União Soviética começa a dar sinais de estagnação, de cansaço, problemas econômicos. Muita pressão por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também se aliam com a China comunista contra o inimigo comum, que era a União Soviética, porque o Partido Comunista Chinês também tinha suas divergências
com
a União
Soviética. Mas que loucura, agora deu um nó na minha cabeça.
E aí os Estados Unidos se aproveitam do inimigo útil, que é a China, fazem uma aliança com a China na época do Nixon, e para pressionar mais a União Soviética. Exatamente. Então a União Soviética fica isolada, com problemas econômicos. O Gorbachev, nesse período aí, ele começa a ascender dentro da escala, da hierarquia do Partido Comunista. E o Brezhnev, que era o líder anterior, vivia com os Estados Unidos uma disputa nuclear muito forte, e vai deixando então muita atenção na política externa e pouca atenção na política doméstica. E com isso o país entra realmente em graves problemas econômicos. O Gorbachev se torna líder após toda essa geração de antigos líderes vão morrendo, a fila anda em Moscou, e o Gorbachev, então, ele assume a liderança do Partido Comunista com 54 anos, extremamente jovem.
Num contexto de, como você disse, porque é importante, hoje a gente está distante historicamente, mas num contexto de economia já bem baleada.
Eu até chamo na minha coluna de o homem doente da Europa, de certa forma, o homem doente do sistema internacional, a União Soviética naquela época, porque já estava em decadência. Eu falo essa expressão, na verdade, numa referência a como o mundo se referia ao Império Turco Otomano na véspera da Primeira Guerra Mundial, que era o homem doente na Europa, então era um dos últimos impérios decadentes da Europa. E acho que a União Soviética já era decadente nesse período. Quando o Gorbachev assume, tem esse período de estagnação, com 54 anos ele assume, o jovem, né, extremamente jovem para um líder soviético, e aí ele começa a implementar essas reformas. E ele é visto pelo Ocidente como um aliado, né, já que os Estados Unidos querem destruir esse sistema, esse império. E ele tem, além da perestroika e da glasnost, ele tem duas medidas, digamos assim, de política externa importantes e determinantes para afundar, digamos assim, o Império Soviético. Uma delas é a retirada das tropas
do Afeganistão.
Da União Soviética do Afeganistão, uma guerra também que foi desgastando aos poucos a política soviética. E a outra foi um acordo com o governo Reagan, que era o governo americano na época, de reduzir e conter as armas nucleares. E ele faz uma visita, o Gorbachev, a Londres, em 1980 e poucos, ali, 84. Ele se encontra com o governo da Margaret Thatcher, que era dama de ferro, conservadora. O Reagan também, bastante conservador nos Estados Unidos. O Gorbachev vai com a sua esposa a Londres, e lá a esposa dele, inclusive, rouba a cena, não lembro o nome agora dela, mas ela rouba a cena porque o Ocidente estava muito acostumado a ver as mulheres dos líderes soviéticos como pouco expressivas, né, como quase saindo do campo, assim, não eram figuras muito, né, proeminentes.
Como eram as primeiras damas norte-americanas.
Exatamente, e a esposa do Gorbachev se salienta nesse cenário, e ele se torna uma pessoa muito conhecida no Ocidente. O Gorbachev, inclusive, para quem não lembra, botar no Google ali, dá uma olhada, ele tem uma mancha
na testa,
quase na parte calva, né?
Isso.
Na cabeça, ele...
Na careca, vamos falar. Aqui a gente descomplica, a gente é na careca.
A gente chama pelos nomes. E aí, na careca, ele tem essa marca aqui, que ficou bastante clássica, né? Inclusive, me lembro de uma capa de revista da Veja, dos anos 80, 90, eu acho, que eu era criança também, e a capa era o desenho da União Soviética na testa aquela dele.
Que é uma manchona mesmo.
É uma mancha
grande. Eu tava assistindo, assim, os programas e lendo para entender um pouco mais, mas óbvio que ninguém explica que nem o Rodrigo, né? A gente não sou boba, chamei. É, mas a gente tem mais a figura do Bonachão, do Boris Yeltsin, mais presente, né, Rodrigo?
Pois é.
Só que começa a real abertura, como estava explicando o Rodrigo, política, econômica, vem do Gorbachev, né? Inicia,
exato,
pelo menos inicia ali.
É, e ele começa a dizer o seguinte, o futuro das repúblicas soviéticas, a gente está falando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? O nome todo da União Soviética. Era composta por 15 repúblicas. Ele, quando assume e começa a implementar essas medidas liberalizantes, né? Então, ele diz o seguinte, olha, cada república tem o direito de definir o seu futuro, o seu destino. O que que acontece, né? Começa uma a uma a declarar independência. A Ucrânia, inclusive, foi a primeira a declarar a independência em 1991. Todas de forma pacífica. Então, todos os regimes comunistas foram caindo um a um de forma pacífica. Só na Romênia que teve tragédia, que teve conflito, que teve rebelião. Mas em todos os outros começa a cair. E por isso que vai se esfacelando, isso é muito curioso para a gente que estuda relações internacionais, Kelly, porque durante décadas se discutiu a possibilidade de uma guerra nuclear, inclusive, entre Estados Unidos e União Soviética. E de um dia para noite, cai o Muro de Berlim, em 89, e em 91, acaba o Império Soviético. Então a gente que, né, eu não no caso, porque eu era criança, mas estudiosos, pesquisadores, fizeram teses maravilhosas sobre a possibilidade de um conflito nuclear entre as duas grandes potências.
E de repente...
Dormiram e de repente acordaram e não existia mais um desses polos de poder.
Lembra,
né?
Rodrigo, do nosso papo com a Renata Lopretti, né, a gente num momento de encontro de jornalismo, ela contando como foi quando ela trabalhava ainda no jornal impresso e um editor de internacional, né...
Que era do JB, né?
É, isso, disse... Não, peraí, alguém abriu a porta, então... Ele deu o nome, né? Caiu o Muro de Berlim.
Alguém tem que dizer...
Dar nome às coisas, né? Isso aí, a careca é a careca. E se alguém passou pro lado de lá, caiu o Muro de Berlim.
Caiu o Muro de Berlim. E o que acontece? Obviamente, a linha dura do Partido Comunista não aceita essa liberalização.
Eu ia te perguntar, porque imagina, você pensa, gente, ó, a gente vem de um contexto, volta lá, vem de um contexto de um regime... totalitário, um regime que não tem abertura política. Não é assim, ah, eu penso diferente. Não, você não pensa diferente. Se você pensar diferente, você morre.
Economia planificada.
Economia planificada. Não tem essa questão de, ah, mas o fulano ganha mais, fulano ganha menos, ah, uma empresa da... Não tinha isso. Aí chega um cara lá, esse senhor, gordinho, com a mancha na testa, diz, não, vamos abrir aqui. Abrir aqui. Cara, deve ter sido uma resposta.
E soltou os dissidentes também, né? Aqueles opositores do governo, ele começou a soltar. E aí a linha dura do Partido Comunista, como tu falavas, né? Como é que não aceita? Como é que vão começar a liberar isso aí? Não, eles não aceitam. E eles prendem o Gorbachev na região do Mar Negro, durante... Ele tinha uma casa lá, tinha uma residência. E
prendem mesmo.
Ele é sequestrado por 3 dias num golpe militar. Da linha dura do Partido Comunista. E aí, quem vai para frente dos tanques, inclusive, para defender o Gorbachev, é o Boris Yeltsin. E o Boris Yeltsin, que era o presidente de uma das repúblicas, a República da Rússia, né, que era a maior, também conhecido, bonachão, bebedor de
whisky,
vodka. E ele defende, perante a linha dura do partido, ele defende que o Gorbachev reassuma o poder. E ele consegue, então, reverter o golpe, Gorbachev volta ao poder, mas aí logo em seguida, em 91, cai o regime, e aí o Boris Yeltsin depois continua sendo presidente da Rússia. O Gorbachev tenta depois, se afasta, renuncia e tal. Lá em 96, agora eu posso estar enganado nas datas, uhum. Mas ele tenta voltar ao poder por eleições e aí não consegue, tem uma votação muito pouco expressiva. E o que acontece? Cai o Império Soviético, cada república começa a ser um país independente.
Você falou Ucrânia,
Belarus, as repúblicas Letônia, Lituânia, Estônia, que são as repúblicas lá do Mar Báltico. Cazaquistão, Quirguistão.
Pensa um terrenão, já pensa o jogo de war, tá? Tá um terrenão lá e cada um vai se desmembrando, né? Diz, ó, peraí, eu sou um território, eu vou ficar independente. Se fosse aqui o Rio Grande do Sul, tudo bom, vou ficar independente. A Santa Catarina, você é uma também. Mas é que a Rússia é imensa.
É, a União Soviética é imensa.
Soviética,
e a Rússia já é imensa também.
A Rússia também.
E aí eles, o que acontece? Nos anos 90, daí, em função do capitalismo que começa a entrar, né, a economia de mercado começa a entrar nesses países, e uma economia que não estava preparada para uma abertura tão rápida. Então, os países, mas vamos falar da Rússia especialmente, nos anos 90 começa então a entrar numa grave crise econômica. Tanto que muita gente dizia assim, era ruim com a ditadura, ou nem usam essa expressão, mas era ruim com o comunismo, com o regime, mas pelo menos tínhamos emprego. Né? Então muita gente, hoje ainda os mais velhos na Rússia, tem saudade desse período. E não à toa, o Putin, que era um ex-espião do serviço secreto, do FSB, que é a antiga KGB, cujos membros sequestraram o Gorbachev, lá em 91, ele começa a ascender politicamente, né, nos anos 90, dentro de um discurso de recuperar o prestígio internacional da Rússia, recuperar a Grande Rússia. Ele já falou várias vezes, o Putin, que considera o esfacelamento, o fim da União Soviética, como a maior catástrofe geopolítica do século XX. E aí ele começa com esse discurso, né? Ele não é do Partido Comunista, pelo contrário, ele é um cara oriundo do... da burocracia do Partido Comunista. Ele não é um cara... mas ele não é um cara político...
Não é o ideológico.
Não é ideológico, exatamente.
Até então, porque hoje a Rússia é mais capitalista
Exatamente. E capitalista, porém, não liberal, né? Não, eles não são...
É verdade, Estado...
O Estado é centralizador e é nacionalista. Então, até o partido do Putin, que é a Rússia Unida, é um partido baseado, se tu olhar no Google, ali é um partido baseado no nacionalismo russo.
Veja como a gente quer botar o preto no branco, não é tão simples assim, né? Não, realmente a gente tem uma coisa mais autocrática, assim, né? Mais de concentração de poder, mas num regime capitalista e num regime... E aí a minha pergunta para você, Rodrigo, é conectando esses dois pontos, né? Primeiro, o Gorbachev que a gente está analisando aqui tinha, de alguma forma, estimulado ou permitido essa independização, nem sei se inventei essa palavra, das repúblicas ali. E o Putin tá tentando tomar tudo de volta. Aí pegou o Orange, não, peraí, me dá o tabuleiro que eu vou fazer isso de novo.
É isso, Kelly, matasse a charada. Eu, inclusive, escrevi uma coluna há pouco dizendo exatamente isso. É, o que Gorbachev foi permitindo que se esfacelasse, o Putin tá dizendo assim, é hora de reconectar as peças e recolar o Império Soviético. É óbvio que ele não vai conseguir fazer isso na Letônia, Estônia e Lituânia, mas na Ucrânia ele está tentando. Belarus é um estado fantoche, a antiga Bielorrússia, né, para os mais antigos, é um estado fantoche da Rússia, e aos poucos ele, né, tem influência lá na Geórgia, ele vai tentando recompor esse império russo ou soviético, né? Aí tu vai me perguntar o seguinte, e a questão da Ucrânia, como é que está hoje? O que o Gorbachev pensaria sobre a Ucrânia, né? Ele estava muito doente, a gente não sabe muito bem do que ele morreu, provavelmente doenças relacionadas à velhice mesmo, mas não tá, publicamente não se sabe exatamente do que ele morreu. Ele estava no hospital há muito tempo já, tinha 91 anos, há muitos anos ele estava mantendo um silêncio sobre o governo, ele não dava muitas opiniões. Existe uma fundação Gorbachev que criticou a invasão da Rússia lá na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Só que o Gorbachev, num primeiro momento, ele apoiava o Putin. Lá nas primeiras eleições, ele apoiou o Putin porque ele não gostava do Yeltsin. E o Yeltsin foi o cara que privatizou muitas das empresas russas. O Putin veio com a proposta de estatizar e dar força de novo ao Estado centralizador. Então, ele num primeiro momento, apoiou o Putin. E depois o Putin, a partir de 2012, começa a mostrar as garras, a se mostrar um autocrata mesmo, um proto-ditador, e aí o Gorbachev rompe com ele, chama ele de ditador, inclusive publicamente. Porém, o Gorbachev defendia a reanexação, entre aspas, da Crimeia, aquela penínsulazinha lá que foi ocupada pela Rússia em 2014. Mas defendia que essa reanexação deveria ser feita mediante um plebiscito para que a população local apoiasse essa ideia. Foi feito esse plebiscito, inclusive, e é um dos argumentos da Rússia para ocupar a Crimeia. E com o resto da Ucrânia, a opção, ou a opinião do Gorbachev era de que deveria manter boas relações e não por meio das armas. Tá? Essa era a ideia a partir de 2014. Aí. Depois ele silencia, praticamente não fala mais publicamente. O Gorbachev ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 1991.
Bem lembrado.
Né? 90, 91. E ele, por conta dessa liberalização. Então, uma grande personalidade do século XX. A gente falou, né, hoje no timeline, na quarta-feira no timeline, de que normalmente os políticos dizem que serão julgados pela história. O Gorbachev, eu inclusive escrevi também isso, foi julgado, está sendo julgado, né? Ele foi julgado em vida, de certa forma,
exato,
né? Porque são 91 anos, a Rússia hoje caminha de novo para se tornar um império, se reposicionar novamente no sistema internacional, e é uma figura que tem a sua importância histórica e, de certa forma, foi a pá de cal no Império Soviético, né? Esse império aí que durou de 1917 até 1991.
Rodrigo Lopes é aula, né, gente?
A gente volta pra falar Putin um dia e só de Rússia,
eu,
né?
Eu falei até pro Daniel, porque quem não sabe, quem acompanha o podcast, o Daniel Escola está voltando. Já encomendei, ele já começou a escrever colunas em GZH. Kelly, eu não sou do Sul, não sei quem é o Escola. O Escola é um dos jornalistas maiores aqui nossos, da RBS, da Rádio Gaúcha, de Zero Hora. Fez muitas coberturas com o Rodrigo, inclusive,
isso,
internacionais.
Isso, a gente cobriu os Estados Unidos juntos, duas eleições americanas juntos.
E ele tá voltando, que coisa boa, depois de um tratamento longo contra um câncer, contra um tumor no cerebelo. E já tá também convocado. Ele já sabe disso, que a gente vai fazer um episódio só sobre Rússia. É, quero te agradecer e vou fazer uma provocação que eu não tinha combinado antes. Rodrigo já me olha franzindo a testa, que é dica de livro ou série. Eu adoro sobre Rússia. Os Últimos Czares, na Netflix. Essa eu sou apaixonada, mas você é muito mais especialista do que eu. Então, dica de livro ou de série para quem quiser acompanhar. Porque é, gente, a gente tenta encaixar no modelo daqui, né, do Ocidente. É difícil, porque são muitas as variáveis para entender, né? Eu acho que Os Últimos Czares, que eu tenho quase certeza que foi a escola que me indicou, que vem dos Romanov. Isso, e tudo, né? É muito legal.
Fiquei sentindo falta de uma continuação, né? Eu achei ela curtinha. Mas eu tô com... Tá na minha cabeceira, eu não terminei de ler desde o início do conflito na Ucrânia. Eu tô com... Tá do lado, realmente, da minha cama ali, que é o novo czar, a ascensão e o reinado de Vladimir Putin. É um livro que tem a cara do Putin, assim, é uma edição nova, capa dura, muito bonita. Eu comecei a ler, ele é um livro grossão, acho que tem mais de 400 páginas, assim. Mas é muito interessante, porque mostra como o Putin foi aos poucos, desde a infância, né? É, desde o momento em que ele entra nos escritórios da KGB, ainda como adolescente, e diz, eu quero trabalhar aqui um dia. Então é muito legal, muito interessante. Eu ainda não terminei, mas eu recomendo aí para quem gosta de livro grande, biografia gostosa de ler, O Novo Czar, a Ascensão e o Reinado de Vladimir Putin.
Maravilhoso. Rodrigo Lopes. E Rodrigo tá lançando livro, gente, que eu já sei, já vou dar em primeira mão aqui. A gente vai marcar mais um episódio com ele. Tudo sem participação dos loucos, só para falar do livro novo,
O livro novo, que inclusive, como nós falamos no timeline, eu disse que estava em discussão o nome.
Já definiram o nome?
E aí o Marco Sena, que é o meu editor, o dono da Besouro Box, que é a editora, me mandou uma mensagem naquele dia dizendo assim... libera o nome e eu fiz um mistério ali e tal, mas tá bom, vou falar o nome aqui então em primeira mão, que vai se chamar Trem para a Ucrânia.
Eu amei, desde o começo.
Viagem ao lugar de onde todos querem sair, é o subtítulo. Então é Trem para a Ucrânia, porque tu sabes, né, Kelly?
Nós contamos aqui, o dia do trem.
De trem foi algo muito especial, né, muito difícil naquele meu momento.
Foi.
Então eu acho que mostra que o livro sobre a Ucrânia é um livro que não é só a cobertura da guerra, não é só o relato do Rodrigo lá no leste europeu, mas também um algo mais que são essas discussões geopolíticas, esse descomplica que a gente tenta fazer também no noticiário internacional.
Este, senhoras e senhores, é Rodrigo Lopes. Você encontra material do Rodrigo aqui no podcast, tem vários episódios, são sempre os episódios mais acessados. Rodrigo Lopes falando sobre Ucrânia, sobre Cazaquistão, sobre Rússia, sobre Estados Unidos, tudo a gente
América
analisa.
Latina,
América,
né?
Latina, Argentina falamos, tô lembrando o Boris Johnson, tudo que você pode imaginar, o Rodrigo de fato descomplica. Obrigada, Rodrigo. Volte ser. Bom, se tu não quiser voltar, zero tempo que eu vou te chamar igual.
Valeu, foi ótimo. Um beijão.
Obrigada, Rodrigo Lopes, especialista. Tá sempre aqui no podcast. A minha dica é que você busca aqui embaixo, tem outros episódios com o Rodrigo que são absolutamente esclarecedores. De guerra na Ucrânia, então ele desenhou. Muita gente me escreveu para agradecer, porque ficou mais fácil. Realmente fácil de entender com o Rodrigo Lopes explicando. Rodrigo é jornalista, você pode acompanhar o conteúdo do Rodrigo em gzh.com.br ou no timeline na Rádio Gaúcha ao vivo comigo nas férias do Potter, ou então na própria Zero Hora, o jornal impresso aqui do Rio Grande do Sul, tem coluna do Rodrigo Lopes. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça, se você gostou, de compartilhar, de mandar para alguém, de deixar o seu recado para mim. Agora pode deixar recado aqui no Spotify. Sucesso total, tá, gente? Obrigada pela companhia. Eu estou esperando você, claro, para mais um episódio do Descomplica aqui mesmo. Um beijo, até lá. Descomplica.